Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Parlamento do México.
Quando se fala em seleção brasileira, é inevitável lembrar da Copa de 70 no México, quando Pelé e companhia encantaram o mundo. Na final, o Brasil derrotou a Itália por 4-1. E assim foi narrado por Jorge Cury o último gol.
Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu Carlinhos, atirou, gol!
Uma das coisas que impressionaram a nossa torcida em 70 foi o grande apoio que os mexicanos deram à seleção brasileira. E isso se repetiu na Copa de 1986, novamente no México, como lembra o jornalista Vladimir Espinosa, que fez a cobertura daquele campeonato.
A seleção brasileira, quando chegou na cidade de Guadalajara para treinar, para jogar no estádio Jalisco, a recepção desde o aeroporto até os campos de treinamento, etc., foi fantástica. A seleção se sentiu acolhida no México como se estivesse no próprio território nacional. Infelizmente, a campanha não foi tão boa quanto a de 70. O Brasil terminou desclassificado nas quartas de final frente à equipe francesa.
Com um território de quase 2 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 120 milhões de habitantes, o México é um dos países mais importantes da América Latina e o berço de uma dúzia de civilizações.
Quando o espanhol Hernán Cortés desembarcou com as suas tropas no território que hoje constitui o México, no início do século XVI, enfrentou o poderoso Império Azteca, cuja capital era Tenochtitlan, que caiu nas mãos dos invasores em 1521.
Antes do Império Azteca, outras civilizações floresceram no atual território mexicano. Teotihuacanos, maias, toltecas, olmecas e zapotecas, entre outros povos, caracterizaram-se como grandes arquitetos e astrônomos. O milho era a base de sua alimentação, e os sacerdotes ocupavam uma posição de destaque em suas sociedades.
Quase todas essas culturas praticavam o chamado jogo de pelota, que não era um simples esporte, mas tinha um significado religioso muito importante. A partida era disputada numa quadra com uma bola de borracha dura.
O jogo era assistido por espectadores sentados a ambos os lados da quadra, e disputado por dois times. Os perdedores eram mortos como sacrifício aos deuses. Mas há controvérsias. Alguns especialistas afirmam que, na verdade, quem perdia a vida eram os vencedores da partida.
Mas voltemos à cidade azteca de Tenochtitlan. Ela foi praticamente arrasada pelos conquistadores espanhóis e depois reconstruída com o nome de Cidade do México, tornando-se capital da colônia.
Em 1810, os mexicanos começaram a Guerra de Independência, obtida finalmente em 1821. Inicialmente, foi implantada uma monarquia que caiu após 2 anos.
Em 1823, o México se tornou uma república federal, proclamando no ano seguinte a sua primeira constituição. Ela separava o Estado em 3 poderes, criando um congresso composto por 2 câmaras, uma dos deputados e a outra dos senadores.
Ainda no século XIX, o México perdeu a metade do seu território para os Estados Unidos, principalmente devido à invasão iniciada pelo exército norte-americano em 1846.
Em 1862, a França invadiu o México e, em aliança com forças conservadoras mexicanas, proclamou o príncipe austríaco Maximiliano como imperador.
O presidente mexicano Benito Juárez teve que fazer um governo itinerante, acompanhado por ministros, funcionários e parte dos parlamentares, sofrendo a constante perseguição das tropas francesas, como explica o encarregado de negócios da Embaixada do México no Brasil, Eleazar Velasco Navarro.
E temos que ter presente que muitos dos parlamentares eram generais que tinham que lutar contra a invasão europeia, que já lutaram contra os Estados Unidos, então não podiam participar nas sessões do parlamento. O parlamento funcionava parcialmente.
A França retirou suas tropas em 1867 e o imperador Maximiliano acabou fuzilado.
O general Porfírio Dias chegou ao poder em 1876, permanecendo na presidência através de sucessivas reeleições. Essa foi uma das causas da Revolução Mexicana, iniciada em 1910 e com forte componente social.
Carabina, prenda, prenda, que los rebeldes portaban.
Líderes revolucionários como Emiliano Zapata e Pancho Villa se tornaram famosos. O país passou por um período convulso até que a Revolução se institucionalizou com a Constituição de 1917, que está vigente até hoje. Um dos seus dispositivos básicos era proibir a reeleição para cargos políticos, como ressalta o encarregado de negócios da Embaixada do México no Brasil, Eleazar Velasco Navarro.
Que quando a Revolução triunfa, o principal objetivo era tirar o presidente que durou 30 anos no poder, porque se reelegia. Então, este princípio estuvo dentro da Constituição e também se aplicou para a eleição de deputados e senadores. Quer dizer que não podiam reelegir-se, somente podiam servir uma vez. Depois podiam repetir anos mais tarde. Isto mudou em 2014. Depois de um debate de muitos anos, se aprovou que os senadores e deputados com uma experiência política de servir ao povo, por seus méritos, podiam ser reeleitos. E esta é a situação atual no Congresso Mexicano.
Além de criar as leis gerais e federais da República, as duas casas do Congresso Mexicano têm outras funções importantes que realizam de maneira exclusiva. Por exemplo, a Câmara dos Deputados é a que aprova o orçamento do governo federal.
E para terminar, devemos lembrar uma frase do presidente Benito Juárez, que constitui até hoje o princípio básico da política externa mexicana. Entre os indivíduos, como entre as nações, o respeito ao direito alheio é a paz.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Ivan Godoy e Marluce Ribeiro.
Produção musical, Anderson Mendanha.
Trabalhos técnicos, Carlos Sátiro Xavier.